Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E você sabe já, né? Vem para cá, a gente se confunde e até antecipa algumas coisas, né? Com base em informação e também em lógica. Pra você não cair em conversa fiada, né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazer pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, meu filho? Vai à minha página na internet e tem tudo lá. Ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Boa noite, Vale Bem.
Boa noite.
Aqui. Ai, ontem algumas pessoas ficaram cheias de esperança. Ai, acho que ele realmente não vai mais concorrer, né? Que bom. E os Minions ficaram tristes. Tinha gente já pensando em se jogar do penhasco. E agora, o que é que eu faço? Não, calma, né? Aqueles que estavam muito felizes, não precisam ficar assim tão excitados, porque o Bolsonaro continuará candidato, continua candidato, será candidato. A menos que seja empichado, né? E os Minions também vão ter o seu líder. Bom, e nós falamos isso aqui ontem, comentei hoje de manhã na Band News FM. Ele não estava, mentira. Ele só, o que ele estava fazendo ontem, quando ele disse que ele poderia não concorrer, ele estava fazendo chantagem e ameaça. É isso que ele estava fazendo. Né? Até porque ele estava colocando ali, estava tratando da emenda que restitui, que reinstitui o voto impresso no Brasil. Né? E dizendo que ele precisava da ajuda do seu público, da sua turma. Né? E, neste sentido, claramente estava convocando as pessoas a não aceitar o resultado das eleições. Então é preciso entender o que o Bolsonaro fez ontem. Então falou, olha... Não, eu entrego o poder, desde que haja eleição legítima. Como eu acho que a eleição não vai ser legítima, então eu vou não, posso nem concorrer. E aí eu conto com vocês. Espera aí, conto com vocês para quê? Então, se eu não ganhar, é ilegítimo. Conto com vocês. Conto com vocês para vocês irem lá e tentarem impedir a posse do presidente eleito. É isso. Mais uma vez, ameaçando as eleições, ameaçando o Congresso, que é o que ele sabe fazer. Hã? Como ele acredita fazer um governo realmente, liderar um governo realmente extraordinário, único, sem par na história, em certo sentido é mesmo, né? Mas não no sentido que ele pensa, então aí ele vem com essa cascata. Hã? Nunca, nunca, é claro que ele vai concorrer, ele só pensa nisso. Aliás, desde o dia que ele chegou à presidência da República, desde o dia 1º de janeiro de 2019, ele só pensa nisso. Um discurso de posse seu, houve dois, né, aquele formal ali na praça, e depois o outro, né, o que vale, esse discurso já era carregado ali, de mensagens, no sentido de que ele tinha chegado à presidência para não sair. O Bolsonaro não assumiu a presidência pensando em alternância de poder. Ele assumiu a presidência pensando na destruição do inimigo. Né? Ele não acha que é normal ele perder a eleição. Uma vez vitorioso, agora ele acredita que ele só sai de lá se for por intermédio da fraude. E aí alguns tolos podem pensar, bom, mas então por que não dá a ele o voto impresso e pronto? Não, porque se der o voto impresso haverá outra questão. Primeiro que ele quer o voto impresso para ele jogar as eleições, enfim, pedir a recontagem geral e criar um clima de impasse. E se não for essa questão, será outra. Ele não aceita a alternância de poder. É simples assim. Então, o que ele está fazendo é atacando as instituições, que é o que ele mais faz. Ataca a instituição, ataca a vacina, ataca a Suprema, ataca a ciência, ataca... Tudo. É a marcha do obscurantismo, da coisa estúpida, obtusa. é truqueiro, porque nós vamos falar daqui a pouco do fundo eleitoral. Né? Busca colocar o Congresso também numa sinuca, com a ajuda de alguns idiotas, inclusive da imprensa. Né? Porque há artigos que eu li hoje que, assim, dá vontade de chorar. O nível intelectual médio, lamento ter que falar isso, realmente. Assim, eu acho muito impressionante a quantidade de gente que escreve sobre política que nunca leu um maldito livro de política. É puro fígado, moralismo raso, barato. Ah, para alguns aí não deveria haver dinheiro para eleição. A eleição deveria ser decidida, sei lá, pelo poder do Espírito Santo, talvez. E ele entra nessa onda. Ele entra nessa onda. Né? Curiosamente, até conseguiu alinhar o discurso dele um pouquinho com esses setores da imprensa. Especialmente aqueles que acham que o Congresso é um valha-couto de canalhas, que só... Enfim. Não se esqueça que o Bolsonaro se elegeu assim. O homem puro contra todos. Aí tem que fazer acordo com o Centrão para governar. Mas, se preciso, ele põe o Centrão no alvo também. Hã? Olha aqui. Ele vai ser candidato, não há a menor possibilidade de não ser, com voto impresso, sem voto impresso, provavelmente sem voto impresso, e se derrotado, vai tentar melar o resultado. E se tivesse voto impresso? Se derrotado, ia tentar melar o resultado aí por intermédio de uma contagem e recontagem sem fim. E por denúncias localizadas de fraude que eles iam fazer um escarcéu. Então a ideia dele é mobilizar a tropa dele para não aceitar o resultado, pura e simplesmente. E o que ele estava querendo com essa declaração que ele fez ontem era só mobilizar a turma para... Vai ter um protesto em favor do voto impresso, dia 1º de agosto, e ele estava fazendo a convocação. Só isso. Então você vai ter uma convocação que já vai ter duas pautas. Né? O voto impresso e o fundo eleitoral. Que eles, claro, são contra. Embora Eduardo Bolsonaro tenha votado a favor, o Flávio Bolsonaro tenha votado a favor, a Bia Kicis, a Carla Zambelli. Porque enganar essa turminha dele é uma coisa muito fácil. Não? Eles têm ainda aquela coisa, aquele ranço do lavajatismo, só tem ladrão na vida pública, precisamos limpar essa gente daí. Só que ele brigou com o Moro. Então aí, assim, é aquele mesmo ranço, mas em torno do líder Bolsonaro. E ainda há resquício desse lavajatismo estúpido nessas outras pautas que aparecem aí, né? Neste grande momento do obscurantismo nacional que a gente vive. Espero que a gente saia disso. Agora, não é fácil. Não é fácil. Né? De toda sorte, fiquem tranquilos os bolsomínios, vocês terão o líder de vocês. Né? E aqueles que não forem, que querem a derrota de Bolsonaro, precisam construir alternativas de todos os lados. Porque ele continua na sua toada de sempre. Ele concedeu uma entrevista à Rádio Itatiaia, falou várias coisas, nós vamos ver outras aí, daqui a pouco o Bob vem com mais uma, o Vólio. Né? Mas ele insistiu que ele tem lá a tal prova da fraude. Não existe essa prova. A pessoa que desenvolveu uma teoria supostamente matemática é uma bobagem e o próprio Bolsonaro não entendeu direito. Porque ele tentou na rádio explicar a fraude. Ele disse o seguinte: eu só consegui ser eleito porque tive muito voto. Se fosse uma votação normal, bigode a bigode, como se diz na gíria, a gente teria perdido as eleições. Eu não entendi o que isso quer dizer. Quer dizer, se fosse uma votação normal, eu teria perdido as eleições? Eu vou comprovar que Aécio Neves ganhou as eleições de 2014. Não, não ganhou. Aécio perdeu as eleições de 2014. Eu vou demonstrar que a fotografia minuto a minuto dos votos chegando ao TSE no segundo turno de 2014 dava Aécio, Dilma, Aécio, Dilma, Aécio, Dilma, até o fim. Sempre com a Dilma com um montante um pouco maior que a Aécio em todas as vezes. Isso é impossível de acontecer. Primeiro que isso é mentira. Primeiro que isso é mentira. Durante um bom tempo, ao contrário, a Aécio ficou na frente. E depois, quando entraram os votos, especialmente do Nordeste, houve a inversão. Ele não tem essa prova. Agora, é notável que fizeram, então, uma fraude na cabeça dele para Dilma ganhar do Aécio, mas deixaram que ele, Bolsonaro, ganhasse as eleições, né? Quer dizer, os mesmos fraudadores que teriam tirado a eleição do Aécio, que afinal de contas é um político centrista e tal, né? Não obstante, não conseguiram atuar quando ele, Bolsonaro, era o candidato. Ah, não, é porque eu tive muito voto. Isso nem sentido faz. Isso é uma aberração. Mas está se preparando, né, para não reconhecer o resultado, considerando que hoje, ao menos, isso não quer dizer que assim ficará, né, hoje, ao menos, ele perderia as eleições. E no segundo turno, perderia praticamente para todos, né, aqueles que estão aí, os mais cotados, né. Vocês estão vendo que eu mudei a minha Hannah Arendt aqui de trás. Olha aqui que
Sim.
bonitinha. Isso aqui, uma versão Andrew Orwell, né? Da Hannah Arendt. Né? Tá aqui que me foi mandado por uma ouvinte, a Lilian Merege Bilha. Né? Beijo para ela. Tá aqui, ó. Bonitinho, né? Gostei. Então vai ficar aqui. Beleza. Aí. Olha aqui. 41 é Minas, né?
41 é
É isso?
Curitiba.
Curitiba.
Ah, Curitiba, Curitiba. Olha! República de Curitiba. Né? A boa. A boa, a boa. Olha aqui. Ele falou outras coisas nessa entrevista, Bob Furuya.
Falou
E
bastante
aqui, e
coisa.
antes que você. Antes que você entre nessa coisa, eu vou. Tem nada que me irrite mais. Nada do que equilibrismo ao fazer análise, né? Tem a música O Bêbado é Equilibrista. Tem gente que na verdade é bêbado e equilibrista, pelo visto, quando escreve. Olha, se beber, não escreva, né? Para de tentar encontrar igualdades onde elas não existem. Então é assim, se o Lula critica a ideia de terceira via, ele, como ele não é terceira via, faz sentido ele criticar a terceira via. Certo? Se o Bolsonaro critica a terceira via, como ele não é terceira via, faz sentido ele criticar a terceira via. Aí os títulos. Lula e Bolsonaro criticam terceira via. Vem cá, se o Dória fizer uma crítica ao Lula e o Bolsonaro fizer uma crítica ao Lula, dá para fazer o título? Dória critica Lula e Bolsonaro? É preciso saber quando você está, quando existe realmente uma similaridade na crítica, e portanto elas têm o mesmo objetivo, e quando elas têm qualidades absolutamente distintas. Vocês vão ver, o Bolsonaro fez uma crítica à terceira via. Vamos ver qual. O Lula fez uma crítica à terceira via. Vamos ver qual. Será que isso os iguala? Bom, primeiro que, evidentemente, cada um defende o seu peixe. Ou esperava que Lula dissesse: não, aplauso à terceira via. Bolsonaro, aplauso à terceira via. Não vai acontecer. Assim como a terceira via não aplaude nenhum dos dois. Aliás, a terceira via só existe porque eles vão dizer nem, nem. Agora é preciso ver na crítica à terceira via a qualidade de uma crítica e a qualidade de outra. Senão é vigarice. E eu não tenho nenhum problema em apontar vigarice. E aceito debater. Vai lá, Bob.
Nessa entrevista, então, Reinaldo, à Rádio Itatiaia, o presidente Bolsonaro também ironizou a tentativa de lançar essa terceira via nas eleições. Ele disse que isso não existe, a terceira via não existe, e que a disputa será polarizada entre ele e Lula, a quem Bolsonaro chamou de o ex-presidiário. Eu tô com um texto aqui, Reinaldo, mas a gente conseguiu separar o vídeo também. Vamos de vídeo?
Ah, não, não, eu não vou mais divulgar essas coisas do Bolsonaro,
Então eu vou
não.
no texto.
É, agora, ou ele passa a se comportar como uma pessoa civilizada, ou eu vou me referir às coisas que ele diz. Divulgar as coisas que ele diz, não. Porque há críticas que fazem parte do processo político. Há críticas que são naturais, óbvias e etc. Se ele quiser criticar seus adversários respeitando a ordem democrática, a cara dele aparece aqui e de outros também. Enquanto ele se comportar como um hooligan, como um desclassificado, vou me referir às coisas que ele diz, mas não vou ajudá-lo a divulgar suas baixarias. Vai lá, Bob. Você tem toda. Bob, você trabalhou direito. Tá certo o que você fez. Tá? Essa é uma decisão que eu acabei de tomar. Vai lá.
E importante decisão. Vamos lá então com o que Bolsonaro disse. Existe uma passagem bíblica que diz: seja quente ou seja frio, não seja morno. Terceira via, o povo não engole isso aí. O vaselina é xilocaína ou vaselina? O vaselinão não vai dar certo, não vai agregar, não vai atrair a simpatia da população. Não existe terceira via, tá polarizado. Hoje está eu e o ex-presidiário que desviou bilhões dos cofres públicos e vai disputar as eleições do ano que vem. O Bolsonaro comentou na sequência, Reinaldo, as pesquisas de intenção de voto. Ele afirmou: olha, o Datafolha diz que o Lula tem 49% e eu tenho 25%. Depois, no segundo turno, ele ganha de 60% de mim. Agora eu ando pelo Brasil todo, sem problema. Ele, o Lula, não consegue comprar uma pinga no botequim, que vai ser vaiado.
Bom, então faz isso, o Bolsonaro. Vai tomar uma pinga no Nordeste, mas não cercado pela sua turma. Vai assim, tomar uma pinga no Nordeste, só para ver o que acontece. Olha, essa coisa do ataque puramente eleitoral, não, eles que se virem lá, né? Eles que se virem. O Lula pode responder. Só acho que o ex-presidiário, não sei o quê, né? O Lula, a seu tempo, vai chamar. Né, o cara da rachadinha. Bom, aí. Agora, olha aqui. Se o Bolsonaro tivesse parado na citação do Apocalipse, né, do morno, do frio, né, do quente, do frio, morno, vomito, enfim, tivesse parado aí na citação do Apocalipse, ok. Agora, os adversários da terceira via. E, obviamente, ele, para variar, está fazendo. É preciso deixar claro, são alusões de cunho sexual. São alusões de. Ele só pensa nisso. Ele é obcecado por isso. Eu não sei em que fase da. Desculpa, presidente, mas a questão aqui, os psicanalistas que ouvem o programa, muitos. Eu não sei o que aconteceu ali numa certa fase da definição da sua sexualidade e o senhor ficou obcecado com esse negócio. Né? Numa das fases, inclusive, da sexualidade, segundo a tripartição que o Freud faz. Então aí o adversário é vaselina, xilocaína, todo mundo entendeu o que ele está querendo dizer. Entende? Eu insisto, ele não tem que gostar da ideia de terceira via, até porque a ideia de terceira via é mais contra ele hoje do que contra o próprio PT. Porque o eleitorado de esquerda em princípio, se une na candidatura do Lula. Uma parcela pode até ir para o Ciro, pequena, mas o Ciro claramente hoje tenta conquistar um eleitorado de centro indo para a direita. É uma postulação legítima. Como é postulação legítima tentarem os outros partidos, tentar definir um nome? Como também é uma análise legítima você considerar que é muito difícil ter um nome da terceira via? Nós mesmos já dissemos isso aqui. Será que vai ter um nome da terceira via? Até ontem eu brinquei, quanto mais tenta unir, mais divide. E às vezes parece mesmo invencionice, porque quando você coloca Ciro Gomes, João Dória, Mandetta, a Simone Tebet diz que talvez queira, aí se fala em Rodrigo Pacheco. Quando você olha isso, você diz assim, mas essas pessoas, elas compõem Eduardo Leite, que é um postulante também dentro do PSDB junto com Dória, o Tasso, que também está no PSDB junto com Dória. Essa gente compõe uma unidade? Fica difícil. Mas a tentativa, insisto, ela é legítima. Agora, olha como o Bolsonaro se refere a seus adversários. O ladrão, o não sei o quê, o bêbado, a pinga, o vaselina, o xilocaína. Então, isso aqui define uma qualidade de crítica. Não, o Lula também criticou a terceira via. Agora, vem cá, é uma crítica... Vamos ao que o Lula disse e vamos ver se essas coisas são semelhantes. Vai lá.
O ex-presidente fez considerações sobre a terceira via e afirmou: a terceira via é uma invenção dos partidos que não tem candidato. Falam em polarização, o que tem de um lado é a democracia e do outro é fascismo. Quem está sem chance usa de desculpa a tal da terceira via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidato e testassem a própria força. E aí, Reinaldo, tem muita gente dizendo que os discursos são similares.
Aí eu pergunto a você que está me ouvindo, são similares? Você se referia a seu adversário como xilocaíno, vaselino, vaselinão, o bêbado? E o outro dizer, o importante seria que todas as forças lançassem seus candidatos para testar sua força? É a mesma qualidade crítica? E numa coisa, o ex-presidente está certíssimo. A primeira escolha que se faz nessa eleição... é entre fascismo e não fascismo. É a primeira. Lamento. É entre quem se refere adversário assim. Né? É contra um sujeito que ameaça as eleições. Então, ele ameaça as eleições. Ele ameaça com um golpe de Estado. Ele é patologicamente homofóbico, porque a gente vê que ele não consegue falar 10 palavras, se não apelar à homofobia. Sei lá qual é o problema desse cara. Dele, da família, qual é o trauma. Alguma coisa ruim tem aí. Né? Preconceituoso. Atrasado. Então, a primeira escolha é entre, literalmente, a democracia e a não democracia. A primeira escolha é entre um nome que agride os valores fundamentais da Constituição e outros nomes que não agridem. Entre os nomes que não agridem, você faça a sua escolha. Obviamente, o Lula acha que ele deve ser o nome que não agride. Bom, mas o Dória também acha que tem de ser ele. O Leite também acha que tem de ser ele. O Mandetta também acha que tem de ser ele. Cada um que vai postular acha que tem de ser. Que é o melhor nome contra o fascismo. O fascistoide, se quiserem. Agora, dizer que aqui Lula e Bolsonaro, como eu vi aí no lugar, Lula e Bolsonaro se unem na crítica à terceira via? Não, não se unem. Não, 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 está errado. Está errado. Olha aqui, a própria imprensa, eu defendo que os veículos de imprensa tem o direito de ter opinião sobre a eleição. New York Times sempre vota, sempre faz a sua escolha. Deixa o noticiário rolar, mas diz, nós achamos que a melhor coisa é essa. Mas que se seja claro nisso. Você não pode criar uma falsa equivalência para tentar emplacar uma tese. Eu tendo a ser simpático a um nome. Eu não sou de esquerda. Eu gostaria de um nome alternativo. A minha pauta não é do PT. Eu não tenho como ser mais transparente com o meu ouvinte, com o internauta. Agora, não é por causa disso que eu vou equiparar a crítica que o Lula fez à crítica que o Bolsonaro fez. Porque isso é falso. Isso agride o fundamento da política. Não contem comigo para isso. Entende? A crítica do Lula, obviamente, é uma crítica interessada. Por ele, ele seria o nome único anti-Bolsonaro. Mas sabe que isso é impossível. Ele sabe, o PT sabe, as esquerdas sabem. Tanto é que, a meu ver, de forma pouco inteligente, hostilizaram. Teve ali, quem hostilizou mesmo foi o PCO, mas também não houve grande simpatia para, vamos fazer uma manifestação ampla contra o Bolsonaro. Ficou claro que a direita não era muito bem-vinda ali e tal. Tanto é que vai ter seu próprio ato anti-Bolsonaro. Então ele sabe que ele não é o nome único. Agora, gostaria de ser. Em gostando de ser, critica aqueles que procuram um nome para a terceira via. Tá, é regra do jogo. Agora você é obrigado a falar bem do seu adversário? Obviamente não. Agora, como é que você critica o adversário? É assim? Com essa linguagem de estrebaria? Hã? Estrebaria como metáfora, né? Da coisa ruim, porque né, quem trabalha em estrebaria merece respeito. Respeito que não existe aqui. É a pura desqualificação. Então, não busquem equivalência onde não há. Isso não é isenção, isso é mau jornalismo. Isso não é isenção, isso é opinião torta. Isso não é isenção, isso é fake opinion. É uma opinião falsa a partir de uma informação falsa. Porque é falsa a informação de que essas coisas são equivalentes. Tá claro. E o fundão? Vai lá.
Nessa mesma entrevista, Reinaldo, o presidente voltou a dizer que vai vetar o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. Segundo ele, o aumento do valor está fora da lei, que autoriza apenas o reajuste pela inflação, disse Bolsonaro. Diz na lei que a cada eleição o valor tem que ser corrigido levando-se em conta a inflação. E eu tenho que cumprir a lei. O ano retrasado eu sancionei algo parecido, mas que levou em conta a inflação do período. Eu não tinha como vetar. Nesse caso de agora, como houve uma extrapolação, extrapolou o valor, foi muito acima do que ocorreu por ocasião das eleições de 18, extrapolou. Então eu tenho a liberdade de vetar e vamos vetar. Agora, eu não quero problema com o parlamento, né? Quantas mensagens eu mando para o parlamento e eles deixam caducar?
Vamos adiante que depois eu faço um comentário geral. Vai lá.
A base do governo no Congresso busca então uma saída para Bolsonaro vetar o fundo eleitoral sem comprar uma briga com o Centrão. Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, uma solução levada ao Palácio do Planalto envolve o envio de uma mensagem modificativa ao parlamento para alterar a lei orçamentária anual e reduzir o valor destinado a campanhas eleitorais para um patamar próximo de 4 bilhões de reais. Essa nova proposta de 5 bilhões e 700 mil reais, milhões de reais. Assim, Bolsonaro assim não desagradaria aliados e criaria o argumento de que conseguiu diminuir o total em quase 2 bilhões de reais.
Bom, vocês sabem o que eu penso sobre fundo eleitoral. Já disse aqui ontem, participei ontem do debate do My News. O Brasil deveria ter financiamento privado de campanha, como tem em todas as democracias grandes do mundo, né? Se não a doação direta a partido, a doação a comitês. Aqui, em razão da estupidez lavajatista, o Supremo foi lá e inventou que a doação da empresa privada é inconstitucional. Se alguém me apontar na Constituição qualquer liame, qualquer indício de que isso é inconstitucional, eu quero que me diga qual é o artigo. Não existe, isso é uma invenção. De qualquer modo, foi proibida a doação privada. Não tendo doação privada, tem que ter doação pública. Sendo a doação pública, tem que estabelecer o valor, né? Atenção, o que se criou na Lei de Diretrizes Orçamentárias agora, na verdade, foi uma fórmula. Foi uma fórmula que resulta em 5,7 bilhões, que é o valor repassado pelo TSE, mais 25% das emendas dos parlamentares dos 2 anos anteriores. Isso dá 5,7 bilhões. É muito, é pouco? Atenção, não deveria ser nada, deveria ser zero. Porque sequer a verba da eleição deveria disputar a verba com outras rubricas do orçamento. Ah, Reinaldo, tá falando isso. Agora não olha tudo que eu escrevi, tá tudo em arquivo. Eu sou contra esta porcaria desde que o Bob tá lá na Jovem Pan. Né, Bob? Esse negócio
Sim.
de financiamento público de campanha. Eu sou pelo
2015,
financiamento
né?
privado de campanha.
É.
Aliás, o Onyx Lorenzoni está falando isso hoje, deveria ser privado. Só que ele foi um dos que ficaram lá puxando o saco da Lava Jato. Né, Onyx Lorenzoni? Ou não? Foi. E agora, não, tem que ser financiamento privado. Então, propõe financiamento privado? Ora, que o governo faça isso, mas também não vai fazer. Aí é orçamento público. Olha aqui, se fosse a correção só pela inflação, como que é o Bolsonaro, ia dar uns 2 bilhões e pouco, isso não paga nada da eleição. Em 2018, houve 23.280 candidatos. Agora vai ser mais. Atenção, com 5 bilhões já terá a Caixa 2. Caixa 2 que ninguém vê. E que ninguém apura. Mais do que antes. Mas vai lá, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Para mim, olha, às vezes eu tenho vontade de fazer que nem alguns demagogozinhos de meia tigela que escrevem por aí. Dizem, ah, oh, que absurdo, tirar verba da saúde. Faz o seguinte. Não dá nem verba pública nem verba privada. Entrega para o crime organizado cuidar da eleição, porra. Bando de babaca. Entrega para o crime organizado. As milícias. Deixa para a milícia financiar. Deixa para o narcotráfico financiar. Deixa para os traficantes de arma. Deixa para os traficantes de Deus. Que lidam com dinheiro vivo. Quem são os traficantes de Deus? Pensa um pouco. Esses têm dinheiro vivo. Entrega eleição para esses caras. Demagogia barata. Agora, ah não, 5,7 é muito. Provavelmente vão usar esse expediente para baixar isso. Agora, eu quero lembrar o seguinte: os únicos partidos que se opuseram vivamente a que fizesse a votação simbólica para aprovar foram o Novo, o PSOL, Cidadania, o Podemos e a Rede. O resto aprovou. Inclusive, o líder do governo fez a defesa da aprovação. Foi aprovado com o voto da Bia Kicis, da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, no Senado do Flávio Bolsonaro. E aí estão jogando tudo nas costas do Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que presidia a sessão nesse dia. Não tem responsabilidade nenhuma. Mas o Bolsonaro decidiu mirar nele. E agora ele está dizendo numa entrevista à Folha, e ele falou: eu estou vendo se eu posso, eventualmente, na interinidade da presidência da Câmara, tocar adiante um pedido de impeachment do presidente. Né? Ele, francamente, hoje se mostra favorável ao impeachment. Porque o Bolsonaro está fazendo o quê? Ele está querendo manter ali as pazes com o Centrão, não quer enfrentar, mas ao mesmo tempo quer ser o cara contra o fundo eleitoral, porque eu não preciso, porque eu tenho as minhas bases. É mesmo? Quer dizer que todo aquele esquema que funcionou no Zap, nas redes sociais em 2018, aquilo tudo foi pelos belos olhos da militância, é isso? Um dia essa história toda terá de vir à tona, né? E ela é muito menos bonita, certamente, do que parece. Não é mesmo? Agora, assim, o Reinaldo defendendo que o fundo... Não, insisto, para mim, dois. Faz, o resto faz caixa dois. Entrega a eleição, mapa bandido ainda. Que vai aparecer com a grana. É, acredite que você cria um esquema realmente nacional, espetacular, que faz uma mensagem pingar aqui e lá no extremo de não sei onde, nada disso tem dinheiro. Olha o que se movimenta de recursos só nessa subimprensa paralela que o bolsonarismo movimentou para acreditar que realmente você ganha eleição com 150 mil reais. Deixa de ser trouxa, amigo. E atenção, eleição não pode disputar verba com saúde, com educação, com infraestrutura. Não pode, não precisa. A sociedade tem de financiar a eleição. Empresas são entes da sociedade. A democracia tem um custo. É preciso pagar o custo da democracia. Como se paga no mundo inteiro. Mas não aqui, uns moralistinhas de zerda, de quinta categoria, né? Inventaram que não pode ter dinheiro para eleição. Nem público, nem privado. Então quem financia? A militância de rua. Ah, é mesmo. Paga as pessoas que vão trabalhar efetivamente com militância. A hora de comer, elas abrem a geladeira e tomam um copo de militância, vão comem militância. Isso é uma burrice, uma estupidez, obscurantista, inclusive, porque é antidemocrática. Nas ditaduras, não existe esse custo. Acabou. Porque não precisa. Provavelmente esse valor vai ser reduzido, né? Mas o Bolsonaro e a sua trupe vão usar a questão no protesto, então vai ser voto impresso, contra o fundão, e depois vão ali usar o fundão, claro, sei lá, 4 milhões ou quanto for. Né? Agora, coloca uma coisa na sua cabeça. É preciso que a sociedade financie a democracia. Ou é isso, ou é ditadura. Ou ditadura estrito senso, ou ditadura do crime organizado. É simples assim. É isso aí, molecada. Muito bem, estamos de volta nos 2 minutos... Não, nos 4 minutos. Olha eu tentando reduzir, vai bem? Mais bem empregado do rádio brasileiro. Ah, vamos falar de privatização do Estado? Oh, privatização do Estado, estatização da igreja, enfim.
São vários os nomes,
aí, né? Essa coisa, esse negócio aí, essa mistura aí, né? Agora que nós viemos mudar a República, vai.
Como a gente informou aqui na semana passada, Reinaldo, o vice-presidente Hamilton Mourão viajou para Angola para participar de uma reunião dos países que falam a língua portuguesa. Só que esse não foi o principal objetivo dessa viagem. O jornal Estado de São Paulo conversou com o general e ele admitiu que se encontrou com o presidente de Angola, o João Lourenço, para tentar resolver uma crise envolvendo o país e a Igreja Universal do Reino de Deus. E segundo Mourão, ele tratou desse assunto a pedido de Jair Bolsonaro. Um pedido nada republicano, né, Reinaldo? Foi uma viagem pública envolvendo um funcionário público para tentar resolver um problema privado.
É, pode lembrar um pouquinho, vai, eu continue.
Essa crise lá em Angola começou em 2019, quando integrantes da Igreja Evangélica no país, eles se rebelaram contra a direção brasileira da Universal, que é comandada pelo bispo Edir Macedo, e divulgaram lá em Angola um manifesto acusando o comando-geral de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e racismo. Os representantes da igreja no Brasil foram removidos de postos-chave em Angola e a filial da TV Record foi fechada naquele país.
Que papel, hein, vice? Que papel? O senhor imaginou um general de exército, hoje na reserva, né, vice-presidente da República, se deslocar para um país para resolver uma crise que envolve uma empresa privada? Uma empresa religiosa privada? O que o senhor tem com isso? O que o Brasil tem com isso? Então vamos lá. A nomeação do embaixador brasileiro na África do Sul, querem botar o Crivella, sobrinho de Macedo, envolve a crise com o Universal, que tem igreja em vários países africanos, e o que eles temem é que a revolta à vida em Angola, que botaram para fora brasileiros, contamine Moçambique, aí que fica do outro lado da África, mas de qualquer modo a língua, né? Existe a questão da língua, que dê problemas na própria África do Sul, na igreja é forte, aliás o Crivella já trabalhou lá um tempão, e dali ia para outros países da África. Mas isso é um problema do senhor Edir Macedo, que tem aqui no Brasil empresas de comunicação, né? Inclusive que emprega alguns dos grandes moralistas da contemporaneidade. Vocês imaginem se isso acontecesse com Lula no poder ou qualquer outro. Você deslocar um representante do governo para um país estrangeiro com o fito exclusivo, praticamente, reunião dos países de língua portuguesa, conversa. Foi lá para tentar resolver um problema com o governo de Angola que diz respeito a uma empresa no Brasil que apoia o presidente da República. Isso é uma república? A resposta, obviamente, é não. É isso aí. Muito bem, estamos de volta com a Ana Arendt arrumada aqui a posição, que estava dando reflexo. Ai, ai, que a gente tem aí, molecada? Vai lá.
O presidente Bolsonaro, Reinaldo, afirmou hoje que encaminhou ao Senado a proposta de recondução de Augusto Aras.
Quem diria?
Augusto Aras. É isso mesmo. Máquinas.
Breaking news.
Breaking news. Augusto Aras.
Você viu isso? Nossa.
Me surpreendi.
Quanta gente menos espera, as coisas acontecem.
Recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, anúncio feito nas redes sociais. Aras não estava de novo na lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores. Lembrando que ele foi indicado pela primeira vez ao cargo por Bolsonaro em setembro de 2019. Aras precisa passar agora por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, e depois por uma votação secreta no plenário da casa. Para ser aprovado, precisa de 41 votos. E o PGR agradeceu, Reinaldo. Divulgou uma nota curtinha. Diz o seguinte: honrado com a recondução para o cargo de Procurador-Geral da República, reafirmo meu compromisso de bem e fielmente cumprir a Constituição e as leis desse país.
Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, né? Enfim, o tio, né, essa posição de querer falar a verdade, e falo. Esse negócio de não estar na lista tríplice não tem o menor problema, não tem a menor importância. Desculpem, o Janot estava na lista tríplice e, a meu ver, ajudou a enfiar o país nesse buraco. Não existe nada na Constituição que obrigue o presidente a escolher o procurador votado pela lista tríplice. Até porque o procurador é procurador da ele é do Ministério Público da União também. E sendo o Ministério Público da União, não é só do Ministério Público Federal. E é um sindicato de procuradores que faz essa lista, do MPF. Puta, sindicato. Onde já se viu alguém ser escolhido um cargo público a partir de um sindicato? Não tem obrigação constitucional nenhuma de escolher ali. Agora, uma vez escolhido, o Procurador-Geral da República tem que atuar com autonomia. Infelizmente, eu acho que o Aras fez coisas importantes, né, ao desmontar ou contribuir para desmontar uma empresa autônoma chamada Lava Jato, que estava incrustada no Ministério Público, né, que se queria o próprio ente, que se queria maior do que o próprio MPF. Agora, existem coisas óbvias que o Aras deveria ter feito e não fez. As agressões permanentes do Jair Bolsonaro às instituições, sem que a PGR tenha feito nada, aí é inaceitável. Vai ser reconduzido, não vai ter problema nenhum, vai passar com folga. Este passa com folga pelo Senado. É diferente do André Mendonça indicado para o STF. Aí eu acho que hoje ainda não existe maioria para aprová-lo. O que mais aí, molecada? Vamos lá.
Vamos voltar a falar da entrevista, porque Bolsonaro, durante essa entrevista, criticou a reforma
Aquela
tributária.
entrevista da Rádio Tatiaia, que estamos falando desde o começo. Isso.
Voltou a criticar a reforma tributária apresentada pelo próprio governo. Ele disse o seguinte: houve um exagero por parte da economia na reforma tributária, já está sendo acertado com o relator. Realmente, a Receita, no meu entender, como é muito conservadora, eles foram com muita sede ao pote. E eu falei, mesmo sendo projeto meu, se passar no Congresso e chegar para mim aumentando a carga tributária, eu veto. Eu não tenho problema em vetar o que nasceu de mim. Problema nenhum. Agora o que nós não podemos fazer é aumentar a carga tributária no Brasil. Paulo Guedes sabe do assunto, obviamente, ele é o nosso posto Ipiranga e também trabalha para que no fim das contas não se aumente a carga no Brasil.
É, vamos pegar aquela reforma tributária que desagradou a todos, né? Por exemplo, já comentei aqui, quando muda o limite, porque tem uma declaração resumida do imposto, né? Que permite ali certas deduções e tal. Quando se muda o valor que permite a declaração reduzida, resumida, né? Neste item se espera ganhar 9 bilhões. Então é evidente que as pessoas que estão ali submetidas àquele valor vão pagar 9 bilhões. E é a chamada classe C. Também existe uma questão envolvendo os dividendos, né? Que vai pegar ali profissionais liberais e tal, os PJs, e pega uma boa parte daqueles que votaram, inclusive, em Bolsonaro. Agora, foi uma reforma tributária debatida literalmente com ninguém. Como sempre. Saiu um troço lá, né? E agora está dizendo: não, se precisar, eu veto. E larga o Paulo Guedes na chuva, né? Ah, agora Paulo Guedes sai. Não sai, gente. Esse é outro. Não acredita em coisas como Bolsonaro não disputa eleição. Paulo Guedes pede demissão. Viu? Não acredito nessas fantasias. Isso não existe. Vamos falar um pouquinho de CPI? Vamos falar um pouquinho de CPI.
Vamos então, Reinaldo.
Por falar em Ministério da Economia, o item 13, por falar em Ministério da Economia, olha aí, quer ver? Vai lá.
Documentos obtidos pela CPI da Covid apontam que a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, atrasou a chegada de vacinas no Brasil, Reinaldo. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, a comissão quer saber por que que um dispositivo que facilitaria a aquisição de doses da Pfizer e da Janssen foi eliminado da medida provisória assinada em janeiro. Uma das minutas autorizava a União a assumir riscos e custos de eventuais efeitos adversos das vacinas, uma exigência das farmacêuticas. A preocupação fiscal, no entanto, teria feito o governo dar um passo para trás. De acordo com a Folha, a pasta tinha medo de uma judicialização, futuras ações que poderiam aumentar o passivo financeiro da União. No fim, o contrato com a Pfizer só foi assinado em 19 de março, após o Congresso aprovar uma lei iniciativa do senador Randolph Rodrigues.
É, mas tem uma coisa incômoda aí, né, Vaibene? O que mais, sim, além disso? É.
Para a CPI, o Ministério da Economia afirmou que só foi chamado a se manifestar sobre o caso na sanção da medida provisória, ou seja, quando ela já estava pronta. Só que esses documentos mostram justamente o contrário, mostram que a pasta mentiu. E-mails entregues à CPI comprovam que o secretário executivo adjunto do Ministério da Economia, Miguel Ragone de Matos, acompanhou as discussões das minutas da MP das vacinas. Também receberam essas mensagens Gustavo Lino, que é analista de planejamento e orçamento, e Mário Neves, diretor do Departamento de Programas das Áreas Social e Especial.
Olha aqui. Seria mais bonito, aliás, eles já andaram fazendo isso, ainda que nas entrelinhas. Seria muito mais virtuoso dizer o óbvio. Nós não tínhamos a menor noção, ou melhor, nós não estávamos convencidos da gravidade desse problema. Esse é o ponto. Né? Então, existe um negacionismo ativo, agressivo, sem trocadilho, virulento, do Bolsonaro, claro, evidente, mas existe também um certo negacionismo da idiotia burocrática do Ministério da Economia, que já ficou claro outras vezes. O próprio Paulo Guedes já disse, ele não disse que eles não sabiam da segunda onda, que eles não tinham sido alertados? Como não tinham sido alertados? O mundo tinha sido alertado. Aqui no Brasil, todos os especialistas estavam falando. A reação inicial do próprio Ministério da Economia, quando ficou claro que a economia ia passar por um turbilhão, qual foi a primeira proposta do Paulo Guedes? Três parcelinhas de R$200 para informais e quem tenha trabalho ia para casa com contrato suspenso. Lembra-se disso? E aí foi, né, que o Brasil hoje já é um regime, em certa medida, semipresidencialista, né? Aí foi a Câmara, via Rodrigo Maia, a partir de uma proposta que foi discutida pelo Zé Roberto Afonso, economista, pelo Gilmar Mendes, ministro do Supremo, que acabou resultando no tal orçamento de guerra com o pagamento do auxílio emergencial. Então a economia não estava preparada, não tinha noção da gravidade, não estava ligada no tamanho do problema, não ouviu os especialistas, é simples assim. A entrevista do Bolsonaro, a suma de delinquências é impressionante, porque ele teve mais coisa, vai lá.
Teve mais, voltou a mentir sobre a Coronavac. Usou o caso da reinfecção do governador João Dória de São Paulo para dizer que a vacina não teria comprovação científica, Reinaldo. Bolsonaro disse o seguinte: a Pfizer vem chegando, já tem comprovação científica, juntamente com a AstraZeneca. Diferentemente da Coronavac, que as pessoas estão se infectando mesmo após tomar a segunda dose. Como o próprio governador de São Paulo foi reinfectado depois que tomou as duas doses de vacina. É sinal de que ele não seguiu os protocolos que tanto apregoa no seu estado.
É tanta bobagem, é tanta coisa errada, é tanta estupidez, que mal dá para saber por onde começar. Em primeiro lugar, toda vacina, né, nenhuma vacina tem 100% de eficácia para a contaminação, nenhuma. Em segundo lugar, a eficácia que se mede e a que realmente serve, o padrão que interessa, é internação, casos graves, óbitos. E nesse sentido, o resultado da Coronavac é espetacular. Né? Vá ver, a Coronavac, amplamente usada no Uruguai, vá ver lá como despencou, né, os índices. E aqui no Brasil também, considerando que quase 50% da imunização que existe é a imunização por Coronavac. Não, a Coronavac já está, inclusive, atestada pela Organização Mundial da Saúde. Ela é comprovadamente eficaz. É impressionante, aí que está. A gente volta à recondução do Aras. Como é que pode um presidente da República fazer um ataque frontal a uma vacina que integra o Programa Nacional de Imunização? Comprada pelo governo. Com uma declaração que acaba estimulando algumas pessoas a tentar evitar essa vacina. Mas a reinfecção é possível em qualquer caso. A Pfizer está defendendo uma terceira dose da vacina. A Anvisa está fazendo testes para terceiras doses. As variantes. Aí eu volto lá ao começo do programa. Porque esse programa não perde o fio. Eu volto ao começo do programa. O que quer Bolsonaro? Atacar as instituições. Volto à questão do paralelismo estúpido que estão tentando fazer, né? Ou da associação estúpida, entre a crítica do Lula e a crítica do Bolsonaro. Não, elas não são parecidas, porque, por exemplo, temos essa questão aí, da vacina. Uma coisa é você investir na política, goste-se ou não dela. Outra coisa é investir na barbárie. E ele investe na barbárie. Não tentem ver similaridades onde não existe. E rapidamente, acho que os irmãos Miranda estão começando a ficar esquisitos. Vai.
Em depoimento à Polícia Federal, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, admitiu que não guardou as mensagens que mostram a pressão que ele recebeu dentro da pasta para acelerar a compra da Covaxin. O irmão do deputado Luiz Miranda explicou que trocou de celular e que não providenciou o backup dessas conversas. No entanto, ele reforçou o relato feito no mês passado e reiterou ter alertado o presidente Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades. Luiz Ricardo, porém, disse não se lembrar se mostrou ou não a chamada invoice, a fatura dessa compra, no encontro ocorrido no dia 20 de março, no Palácio da Alvorada. Ao jornal Folha de São Paulo, o deputado Luiz Miranda afirmou que, apesar de o irmão não ter o aparelho antigo, todas as conversas foram printadas e encaminhadas para ele, ou seja, foram registradas em imagem. O parlamentar também será ouvido pela Polícia Federal, inicialmente marcado para hoje à tarde. O depoimento foi adiado, deve ficar só para agosto. E ainda sobre esse caso, Reinaldo, a Polícia Federal pediu hoje para que o STF defina se o Luiz Miranda vai ser investigado junto com Bolsonaro nesse caso ou não.
Olha, eu tenho um amigo que me sacaneia porque disse que eu, às vezes, sou injusto porque eu cobro que as pessoas tenham uma memória tão boa quanto a minha. Não, eu não cobro isso. Que a minha realmente é muito boa. Agora, eu não sei se eu entreguei, mas como assim não sabe se entregou ou não? Eu sei. Se eu entreguei um documento para um presidente da República, se eu mostrei para ele, vamos ver, vou aguardar, né? Vou aguardar, mas... como diria a Betânia cantando Gonzaguinha, só sinto no ar o momento em que o copo está cheio. Tem alguma coisa aí. Vamos ver. Tá bom? Vamos começar. Eu não acho a verdadeira voz do Brasil, não. Acho que essa verdadeira voz do PT, a voz do PT que tá falando, vai, caça sapo, vai comer grama em outro lugar. Boa, tem grama pra você esse horário sendo oferecido, vai encher meu saco. Ô, vai lá, o que que tem aí? Vai lá.
Governadores do consórcio Nordeste anunciaram hoje que o primeiro lote da Sputnik V chega ao Brasil na semana que vem, dia 28 de julho, o aeroporto de Recife, serão 1 milhão e 100 mil doses, Reinaldo.
Isso, e ela tem uma autorização especial, apenas para adultos saudáveis e depois de passar pelo Instituto Nacional de Controle e Qualidade de Saúde, que é uma coisa especial ali que a Anvisa fez para aplicar a vacina. O importante é imunizar.
Subiu de 1 para 8 o número de casos confirmados da variante Delta, da variante indiana, na cidade de São Paulo. Esse salto ocorreu após a realização de testes na região do Belenzinho, na Zona Leste, onde mora o primeiro infectado por essa cepa. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, diz estar preocupado com a variante Delta, considerada mais contagiosa. Ele acredita, no entanto, que a vacinação na cidade deva ajudar a frear o vírus e a evitar novas ondas da doença.
Perigoso. Temos de ficar atentos aí. Vamos dar uma sintetizada aí, moçada, que tem muita coisa. Vai.
vacinação vem avançando bastante em São Paulo, Reinaldo. O estado se tornou o primeiro do país a ter mais de 50% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid.
Exatamente, e um monte de gente no Brasil e também em São Paulo com a Coronavac, felizmente.
Presidente Bolsonaro.
Vai ter multa, é? Não vai voltar atrás?
Ainda não pagou aquela multa que recebeu em São Paulo por ter andado sem máscara na motocicleta. A defesa do presidente Bolsonaro apresentou um recurso, mas o governo Dória não aceitou.
Tem que pagar, meu filho. Tem que pagar, né? Acabou. É isso aí. E também é baixinho, né, presidente? 552,71. Vale mais a mácula. Vacinação de militares, como é que é?
Ministério Público Federal, Reinaldo, investiga se os militares das Forças Armadas e agentes das Forças de Segurança foram privilegiados na vacinação contra a Covid em Brasília. Segundo informa a Folha, o MPF já teria provas que mostram que o Ministério da Defesa agiu para que todos os militares da ativa das três forças no DF, no Distrito Federal, fossem vacinados como grupo prioritário.
Nossa, é uma notícia difícil de acreditar, não é mesmo? E cloroquina, Volibene? Quem é que faz cloroquina no Brasil? Como é que é esse negócio aí? Sintetiza para nós.
Uma nota técnica do Ministério da Saúde enviada à CPI contraria o Exército e aponta que a pasta não solicitou à força a produção de hidroxicloroquina ou de cloroquina. Essa manifestação vai de encontro a um ofício de maio desse ano, quando o chefe do gabinete do comando do Exército afirmou à comissão que o laboratório do Exército estava internalizando em sua rotina produtiva o atendimento às demandas do Ministério da Saúde em prol da sociedade.
É engraçado. Então, assim, não, quem foi que pediu? O Ministério da Saúde. Nós fizemos porque o Ministério da Saúde pediu. Eu não pedi nada. E lá está o Exército produzindo cloroquina. Que a gente sabe é uma de suas funções, né? Olha lá o negacionista, olha lá a cloroquinista no emprego em público, vai.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nomeou a médica Mara Regina Cordeiro Pezzino para o cargo de diretora-geral do Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. E a Mara, Reinaldo, é defensora da cloroquina no combate à Covid-19.
Claro, porque todos os estudos internacionais não são tão importantes como a convicção da doutora Mara, né? Olha lá, ela gosta. Né, da cloroquina. Ó, a CPI resolveu dividir o seu trabalho em 7 núcleos, né? Então tem o da compra da Covaxin, que é uma frente de investigação, o Tasso vai cuidar. Tem outro núcleo que vai investigar a atuação de intermediários na compra de vacinas, que vai o Randolfo Rodrigues. Outro, Humberto Costa cuida, para ver as denúncias do Witzel sobre irregularidades em hospitais federais do Rio. E também Humberto Costa fica responsável pelos ganhos milionários de farmacêuticas com a venda de medicamentos sem eficácia comprovada e como houve ganho, né? Uma outra linha de investigação que aí cuida, vamos ficar com o Renan Calheiros para ver basicamente a questão das fake news, né? E com o Alessandro Vieira. A Elisiane Gama vai ver essa história da VCT Log, um suposto mensalinho na saúde, que pagaria R$296 mil por mês, né? E o Otto Alencar cuidar da questão do aplicativo Tratikov, né? Que foi implementado pelo governo Bolsonaro. E rapidinho, a 21, e a gente fecha o bloco.
Numa dessas linhas de investigação que você falou, o senador Renan Calheiros vai pedir ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de provas já coletadas no inquérito das fake news. Ele quer cruzar as informações com a atuação de sites bolsonaristas que espalharam dados científicos falsos sobre a Covid.
É isso aí. Vamos lá, meninada, um minutinho para essas duas primeiras aí, vai.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo atendeu a um pedido da Polícia Federal e enviou hoje para a Justiça Federal do Pará as investigações da Operação Aquanduba, Reinaldo, sobre exportação de madeira ilegal, que tem entre os alvos o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Ele não é mais ministro, perdeu o foro e, portanto, perdeu o foro. Não está no Supremo, né? Porque hoje tem gente querendo fugir do Supremo, né? Que foro especial, que é moleza. Não é muito moleza não, viu, Vale Bene, se as pessoas estiverem dispostas a trabalhar. E ó, quer ver? Aí ó, ó. Aí.
Um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais com dados oficiais mostra que o número de multas pagas por crimes ambientais na Amazônia caiu 93% nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro na comparação com a média dos 4 anos anteriores.
Isso é que é eficiência, né? Uhum. Hein? Contra o meio ambiente? É uma coisa impressionante, ele prometeu e cumpriu, né? É isso aí. Muito bem, meninada. E aí, o que o Banco Mundial fala sobre o crescimento do Brasil?
Um relatório afirma que a crise econômica causada pela pandemia, Reinaldo, deve provocar um efeito negativo sobre os empregos e os salários no Brasil por 9 anos. A instituição afirma que países da América Latina, no geral, costumam levar muitos anos para se recuperar quando há perda de emprego em crises.
Olha, em 2017 tinha saído um estudo que o Brasil se recuperaria daquela crise de 2014, 2015, 2016, só em 2023. Agora, depois de tudo isso aqui, né? Infelizmente, né? Mas não fala isso pro Guedes não, que ele fica magoado. Ele vai falar que não é não, que já tá tudo igual, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Olha aí, ó. Inglaterra, será que a Inglaterra agora virou uma ditadura comunista, Vólio Bene, liderada pelo Boris Johnson?
Deve ser.
Será?
Assim como fez a França, a Inglaterra também vai passar a exigir a apresentação de um documento que comprove que você se vacinou contra a Covid para entrar nos lugares. O anúncio
tudo. Continua aí, Vólio
Bene. Foi feito pelo próprio... pelo cabeludo. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou isso, vai valer principalmente para bares e casas noturnas.
É óbvio, né? É óbvio. Eu, aliás, ó, meus amigos, quero dizer uma coisa. Só entro na minha casa com carteirinha. Tá? Ah, é, só com carteirinha. Isso tem de ser uma exigência. É preciso controlar esse negócio. E tá na cara que sem controle, né? O bicho volta e se espalha. É isso aí. Na semana que homenageamos Amy Winehouse, 10 anos na morte, sexta-feira, ô, Vale Bene, não adianta reclamar, não. You know I'm no good. Eu sempre contei isso pra você e você sabia. É isso aí. Tchau.
Na Band News FM.